Vamos falar um pouquinho de economia agora no programa. A gente tem o prazer de conversar com o presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação aqui do Espírito Santo, Sindiex, seu Sidemar de Lima Costa. Tudo bem, seu Sidemar? Foi reconduzido ao cargo na semana passada para tocar aí as importações, exportações, né? Todo o projeto envolvendo os empresários aqui do estado. Seu Sidemar, vamos lá. O senhor estava na gestão, né? Continua na gestão, mas estava na gestão durante a pandemia, o impacto também no nosso comércio exterior. E aí vem agora guerra na Ucrânia, o impacto na economia internacional de novo também. Como que vocês estão conseguindo, dia a dia, né, mês a mês, o comércio exterior aqui do estado reacender, né, realavancar aí a nossa economia?
Então, Letícia, vamos aqui falar para os ouvintes aí, né, da Band. É assim, nós temos hoje uma guerra instalada na Europa, só que para o comércio internacional brasileiro, a gente, como tem muito pouca carga, a não ser o fertilizante, que é muito forte, que vem da Rússia, né? E os demais países, nós estamos com a linha direta funcionando, normal, para o Brasil e vindo para o Espírito Santo. Então, a gente não tem, assim, sentido ainda um problema, a não ser as cargas que saem diretamente da Rússia. Então, para o comércio internacional, eu vejo que a gente tem aí uma grande vantagem, porque nós temos acordos com outros países, nós temos produtos de outros países que estão a todo vapor chegando no nosso território. Então, eu não vejo assim ainda, não temos ainda uma dificuldade para dizer para você, para dizer, nós estamos com X% ou Y% de impacto função nesse momento. Obviamente, isso impacta sim a economia mundial, impacta sim a economia como um todo, porque isso reflete em outras situações, a exemplo de boicote, né?
Certo. Agora, em outros momentos, em outros conflitos que nós tivemos ao longo da nossa história, o que apareceu, infelizmente tem esses momentos, né, essas situações que são provocadas pela guerra, pelos conflitos, é o seguinte: nós temos problemas eventuais, interrupção de fornecimento de alguns tipos de produto, fluxos que são interrompidos do comércio internacional, mas também surgem oportunidades, ou seja, pelo fato de os países envolvidos no conflito não terem ali condições de manterem os seus negócios funcionando de forma normal, aparecem algumas oportunidades também. Isso é eventualmente discutido, vislumbrado por nós aqui? Ou seja, tem algo que eventualmente nós possamos fornecer para alguns países por conta da interrupção do fluxo vinda da Ucrânia e principalmente da Rússia?
Claro, Cacá. Sempre tem oportunidades. E o Brasil está sempre muito, muito preparado para poder atender a exportação. E hoje, a criatividade hoje, principalmente dentro do nosso estado, ela é muito grande. Tivemos recentemente um programa que é apoiado pelo governo federal, que é o PIEC, onde a gente desenvolveu mais de 200 empresas média para exportação a partir aqui do estado do Espírito Santo.
A gente teve aqui, recentemente, a privatização do Porto de Vitória, seu Sidemar. Como que o senhor vê o impacto, né, para esse setor, o nosso em especial, até mesmo com os investimentos previstos a partir desta privatização?
Então, Letícia, isso é uma pergunta super interessante, uma pergunta bastante oportuna, porque o que o ouvinte tem que estar atento, né? Nós tivemos recentemente uma lei que postergou os benefícios do Estado para 2032. Vejam só. Então, nós estamos falando aqui de 10 anos a mais para as empresas não se desmobilizar do Estado do Espírito Santo, pelo contrário, para poder investir mais e garantir um emprego. Porque hoje, esses benefícios no Estado, ele garante aí mais de 1.000 empresas trabalhando, mais de 100 mil colaboradores, com esse investimento da sua pergunta específica, né, de uma visão de futuro, eu acredito que o Estado do Espírito Santo, com essa lei nova que posterga os benefícios até 2032, né, a gente vai ter oportunidade de alavancar muitos negócios, aumentar mais empregos e trazer mais empresas aqui para dentro do Estado, nesse negócio do comércio nacional. Se você, o negócio comércio nacional é de uma grandeza, de uma magnitude, ainda agora conjugado com a lei da BR do Mar, nós vamos ter oportunidade de fazer com que os portos que estão surgindo no Espírito Santo sejam hub da costa brasileira. Hoje nós temos 7.500 quilômetros de costa que pode ser explorada hoje para fazer transferência de carga vinda do exterior. Então, você imagina que nós, estrategicamente, somos um estado muito privilegiado, onde a gente tem no raio de 1.000 quilômetros o maior PIB do Brasil. Então, Letícia, você imagina como a gente tem oportunidades. Então, que venham os investimentos e que venham os desafios, tá?
Nós nos deparamos sempre com muitos anúncios, projetos, etc., relacionados aos portos aqui do Estado. Eu me lembro até que quando eu estava na direção da Gazeta, eu pedi para que a gente fizesse um levantamento e havia ali na época a previsão de 11 portos a serem instalados aqui. Eu queria que o senhor fizesse um balanço rápido para nós, já que existe essa expectativa do aumento do trabalho na área portuária. Quantos portos o Estado vai contar daqui a algum tempo? Aqueles que já são confirmados, que efetivamente estão em construção, em instalação, e aqueles que já estão prestes a começar a funcionar?
Então, Cacá, o que nós podemos precisar para você? Nós temos hoje podemos até dizer mais, mas preciso não são três, né? Nós temos três frentes de portos que estão saindo do papel. Um deles é o do Porto de Netame, que está previsto para começar suas operações em 2024, já com obra bastante acelerada. Nós temos o Porto Central, que anunciou recentemente o início das obras em setembro. Nós temos a desestatização da Codesa, que pode modernizar todo o complexo portuário que a gente tem. E a iniciativa privada, os portos privados estão investindo para abrir novas oportunidades para aproveitar aí, inclusive, a lei da BR do Mar. Então, dos 11 que você falou, novos portos, dois estão saindo do papel. Um já é realidade, que é o Porto Inetane, e o outro está anunciado obra para início de setembro.
Queria fazer uma outra pergunta para o senhor relacionada aos setores que estão exportando. A gente sempre tem a tradição das grandes empresas, obviamente, de elas terem essa presença, essa participação muito forte na nossa exportação. A gente está falando das grandes mineradoras, produtoras de celulose, etc. Mas há um movimento também, e aí é essa questão que eu queria apresentar para o senhor, há um movimento também de pequenos e médios fabricantes, produtores, etc., conseguindo fazer a sua exportação. Isso tem efetivamente aumentado? É algo que dá para se medir já de uma maneira que seja considerada importante na estrutura de exportação do Estado?
Sim. Cacá, a gente tem que ficar... isso é importante também para os ouvintes, principalmente para os nossos trabalhadores, ficar de olho, porque nós temos recentemente... nós ganhamos aí um avanço muito grande para próximo da capital da região norte, que a gente tem aí a Sudene. Com isso, o que vai acontecer? Muitas das empresas, elas estão vindo se instalar, já tem muitos projetos se instalando no norte do estado para poder não só fazer abastecimento do mercado interno, mas sim exportação. Projetos de magnitude de porte médio para grande, vamos dizer assim, ele não sai do papel do dia para a noite, mas tem muitos projetos acontecendo e a gente sabe que com esse desabastecimento industrial nosso, a tendência é de aumentar o fluxo de montagem, a exemplo de veículos, né? A Ford recentemente saiu do Brasil e as empresas estão muito entusiasmadas em fazer no Brasil montagem, para ver se CKD montar e distribuir internamente.
Seu Sidemar, o senhor citou agora há pouco, né, esse investimento forte, já obra em adiantamento da Imetame, aqui em Aracruz. Essa obra, né, e muitos se perguntam, estão se preparando, vão abrir empregos. Como que as pessoas que desejam entrar nesse mercado do comércio exterior, desses grandes portos, de que forma que elas, qual é a porta de entrada, vamos dizer assim, para ter uma oportunidade?
Então, nós, o Sindiex, ele tem um site onde as pessoas podem procurar o Sindiex, pode depositar seu currículo, pode buscar informação e a gente encaminha para as empresas associadas e para as empresas que necessitam dessa mão de obra hoje aqui no Espírito Santo.
Certo, então pelo site do Sindiex você pode colocar o seu currículo lá, tem mesmo pessoas que estão em busca de emprego, já tem experiência nessa área, pelo site do Sindiex faz o cadastro desse currículo, não é isso?
Isso mesmo, Letícia, pode procurar no site do Sindiex, que lá tem uma parte dentro do Sindiex que você faz seu cadastro e deposita seu currículo, tudo eletrônico.
Maravilha. Sidemar de Lima Costa, presidente do Sindicato das Empresas de Comércio Exterior aqui do Espírito Santo. Seu Sidemar, muito obrigada aqui em bater um papo com a Band News FM. Esse setor que é tão importante aqui para o Estado, nossa economia e geração de emprego e renda também.
Ok. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Cacá. E muito obrigado aos ouvintes.
Boa semana.
Grande abraço. Bom trabalho.
Obrigado.